Muito boa tarde a todos. Iríamos talvez agora começar a nossa sessão da tarde. O nosso tema para esta tarde, então, está designado como Sistemas de Controlo Interno na Gestão Patrimonial Parlamentar, em especial o inventário. E dando início de seguida ao nosso painel, daria a palavra ao Dr. Luciano para nos apresentar o tema escolhido para esta sessão.
Bom, tarde a todos. Mais uma vez. Tema proposto para essa tarde é o Sistema de Controlo Interno na Gestão Patrimonial Parlamentar, em especial o inventário. Quando nos sugeriram esse tema, depois de analisar o programa todo, é que dentro dos temas que já foram apresentados, nós ficava a falar apenas só do inventário, tendo em conta que os outros termos abordados, falar de uma forma geral sobre inventário e sobre gestão patrimonial. Então, vimos perante um desafio que era focar toda a gestão patrimonial de uma forma geral ou limitar nossa apresentação apenas à questão específica do inventário. E com isso nós começamos por analisar, eu e meu colega, e preferimos falar apenas do inventário a nível do nosso Parlamento, das legislações que existem, tanto do âmbito geral e da adaptação que nós fizemos dessa legislação geral para o nosso caso específico do Parlamento, tendo em conta que não existe um regulamento e uma lei específica para inventário dentro do Parlamento, mas sim existe uma lei geral sobre inventário. E falando do património, começamos a destacar a nossa lei orgânica, que é a Lei 4 de 2007, Essa lei sofreu revisão várias, e a última foi a de 2014. Destacamos aqui a lei orgânica da Assembleia Nacional, porque a nossa lei prevê a existência de um património próprio, constituição de uma sede, a forma de aquisição e forma de formação do nosso património. Além disso, na lei orgânica, prevê forma como ela é gerida e as pessoas que devem acompanhar e controlar toda a execução patrimonial, que é o exator. Essa figura de exator só foi introduzida com a última alteração da lei que foi feita nesse 2014, onde nós criamos a figura de exator porque vimos que fazia falta dentro do nosso Parlamento, um exator Porque quem acumulava na altura essa função de diretor era o diretor administrativo e financeiro. E nós achamos que, para uma correta gestão do nosso patrimônio, não era adequado o diretor administrativo e financeiro assumir, ao mesmo tempo, a direção e ser o exator patrimonial. Então, fizemos essa proposta, com a revisão da lei, e já temos a figura do exator. Mas o exator ainda não está em função, como poderão ver mais adiante. A Lei 8 de 2009, que aprova o Regulamento de Licitação e Contratações Públicas, Decreto-Lei 18 de 2009, Inventário Geral do Estado, e Decreto-Lei 47 de 2009, vem falar da gestão e alienação de bens móveis, imóveis e veículos do Estado, são normativos jurídicos que surgiram para regulamentar a Lei da Administração Financeira, tendo em conta que a Lei da Administração Financeira define um conjunto de subsistemas para a gestão administrativa financeira do Estado. E, para regulamentar essa lei, criou-se todo esse normativo jurídico que vem regulamentar a Lei de Administração Financeira e a Assembleia, aproveitando dessas leis gerais, adotou e fez algumas modificações para consumo interno da própria Assembleia, tendo em conta a especificidade da Assembleia e a autonomia administrativa que ela tem. Vamos poder ver que a lei orgânica prevê a existência de patrimônio, como já disse, sua constituição, forma de aquisição, bem como a nomeação do exator, que é a pessoa responsável pela gestão patrimonial. Decreto-Lei 18 de 2009 vem estabelecer os princípios gerais do inventário, norma de gestão do inventário e a forma de aquisição do patrimônio do Estado. Estabelece também a norma para inventário e cadastro de bens móveis, imóveis e veículos, em função do tipo, natureza, função, tipo, natureza, combustível, marca, etc. Mas esta lei também, esse decreto-lei também dá responsabilidade a diversos setores do Estado, tendo em conta que hoje no país diversos organismos do Estado com autonomia administrativa financeira têm a responsabilidade interna de, nesse mesmo organismo, tanto organismo como órgão de soberania, organizar o seu inventário, fazer o cadastro físico dos bens que existem nesses órgãos e integrá-lo no âmbito do Inventário Geral do Estado. Pois tem o Decreto-Lei 47 de 2009, que vem regulamentar a forma de alienação dos bens móveis e imóveis do Estado. Esse Decreto-Lei 47 de 2009 é um decreto-lei que tem criado uma certa crispação entre a Assembleia Nacional e o Patrimônio Geral do Estado, tendo em conta que, se nós seguirmos todos os princípios que estão nesse decreto-lei, ela retira a autonomia que a Assembleia tem em termos de gestão patrimonial. E a Assembleia, por ter essa autonomia, não aceita e não aplica. Nós aplicamos esse decreto-lei com algumas adaptações, de acordo com o nosso, salvaguardando sempre o princípio de que a Assembleia tem autonomia, tem responsabilidade para gerir o seu próprio patrimônio, logo não pode integrar o seu patrimônio dentro do patrimônio do Estado, embora o país seja apenas um. Logo, a adoção desse diploma exigiu que a Assembleia Nacional, internamente, faça em função cronológica dos acontecimentos e da aquisição dos materiais, organizasse todo o processo de inventário interno em 4 capítulos. Numa primeira fase, a Assembleia viu-se
obrigado a fazer um inventário e cadastro inicial de todos os bens e veículos. Depois, no segundo capítulo, é a gestão desses bens móveis e veículos da Assembleia, subdividindo o segundo capítulo em três secções, sendo a entrada inicial desses bens, o processo todo de amortização e a saída desses bens. Quando nos referimos aqui à saída de bens, nós estamos a falar já do abate. E controle patrimonial a posteriori, depois de fazer o registro de entrada e acompanhar o processo de fazer a amortização, nós depois, a posteriori, vamos fazer vistoria, relatório de inspeção e controle, visita surpresa a determinados sectores para saber se aquilo que está inventariado e que existe dentro do sector ainda continua, porque muitas vezes nós temos funcionários que, sem autorização do Departamento de Patrimônio, faz transferência do bem. Então, há necessidade desse controle, dessa vistoria, para saber se realmente as coisas ainda estão no seu devido lugar. E, com base nesse processo todo, nós fazemos um relatório sobre a situação patrimonial da Assembleia Nacional. Mas, compilando todos os dados e seguindo, aplicando da forma como está o decreto-lei que aprova o regulamento, o inventário geral do Estado, todas essas informações estariam colocadas em determinados blocos que, após a conclusão, seria impresso num ficheiro igual a esse em suporte ao papel. Mas, devido a esse constrangimento, essa clivagem que existe entre patrimônio geral, patrimônio de Estado, que quer gerir o patrimônio da Assembleia e a Assembleia que não deixa, nós solicitamos ao patrimônio de Estado se eles pudessem disponibilizar o software que faz a gestão do imobilizado e software de inventário, de modo que nós pudéssemos carregar as nossas bases. Eles não disponibilizaram, alegando que só farão isso caso a Assembleia aceitar que um funcionário do patrimônio de Estado seja colocado lá, ou que um funcionário da Assembleia faça carregamento de dados e transferência de dados para o patrimônio do Estado. Então, como nós decidimos aplicar o decreto-lei, mas não transferir a nossa autonomia patrimonial para o patrimônio do Estado, nós desenvolvemos, com base nas informações, nos dados que estão no decreto-lei, desenvolvemos uma base em que é possível colocar todas essas informações. E essa base é apenas da Assembleia, é preenchida na Assembleia e todas as informações relativas ao inventário ficam mesmo na Assembleia e não é partilhada com o patrimônio do Estado. Mas, para fazê-lo, nós precisamos de ter o Isator em funcionamento. Porque nós fizemos para isso, criamos uma comissão de inventário, fizemos cadastro, fizemos registro, mas falta agora é o Isator validar todos os dados que foram inseridos na base. E, como ainda não tem uma figura de Isator, o Isator já foi nomeado, mas está dependente do visto prévio do Tribunal de Contas. Enquanto não sair visto prévio do Tribunal de Contas, nós não podemos utilizar a base como está. Mas, para não ficar lei, que nós precisamos de informação, consultar e ter a nossa informação atualizada, nós desenvolvemos outras bases em separado para cada um dos itens, de acordo com aquilo que nós temos aqui, que é uma base de dados para armazém, onde nós editamos e adicionamos o registro dos consumíveis e a existência, uma base de inventário que vai à gestão de imobilizado e materiais, que agruparia quase todas as informações que já estão na outra base, criamos uma base de dados para gestão apenas de parque automóvel e uma para cedência de espaço. Cedência de espaço porque o edifício onde hoje funciona a Assembleia Nacional, quando foi criado, quando foi construído, não foi construído com função de ser Assembleia, mas sim uma casa de espetáculo, uma casa para realização de congresso. E é a única, nesse momento, no país, que reúne condições para a realização de eventos outros e espetáculos que não seja atividade diária da Assembleia. E aí há necessidade de alugar esse espaço que outras instituições necessitam dela para poder realizar seus eventos. E com isso, nós cedemos espaço mediante pagamento de um valor simbólico. O último cálculo que nós fizemos, no fundo, só dá para pagar o consumo de energia. Nós não temos mais nenhum rendimento com isso. Simplesmente, a que nós exigimos às instituições que alugam espaço é valor suficiente para custear a despesa de energia. Enquanto o resto, a Assembleia assume. Nós temos a base de dados de portaria. Essa base de dados serve para controlar entrada e saída de pessoas alheias à Assembleia que vão visitar ou que vão tratar alguns assuntos na Assembleia. Então, para controlar a entrada e saída dessas pessoas, e é uma área que está sob administração do Departamento de Administração e Patrimônio, então houve necessidade de criar essa base de dados. E para a aquisição, como é a Administração e Patrimônio, que faz a aquisição de todos os bens e serviços da Assembleia Nacional e também faz a gestão desses bens e serviços, então houve a necessidade de controlar a existência dos consumíveis. E para isso nós elaboramos uma outra base de dados que faz a gestão das requisições. Os sectores requisitam, tem uma pessoa que confere, que faz a aquisição e faz a introdução dos dados na base de dados do armazém, e a pessoa que satisfaz a requisição, controla o armazém, ele, a satisfazer a requisição, ele tem que preencher a base de dados de requisição para nós sabermos a quantidade de produto que entrou e a quantidade de produto que saiu. Logo, nós temos aqui exemplos de algumas bases de dados, como aqui base de dados de gestão do parque automóvel. Essa base de dados, no fundo, é para gerir ou dar-nos informação de quanto custa a manutenção de cada viatura ou cada motorizada que o serviço possui. E saber quantos nós gastamos com o serviço de manutenção. Não, porque a aquisição inicial entra na outra base. Aqui, permite-nos saber quanto é que nós gastamos com a manutenção de cada viatura, ou cada motorizada em especial. Nós temos o ID, que significa que é um número automático gerado pela base, data da manutenção, que é a data em que a manutenção foi feita, número de documento, tem a ver com a entrada e número de requisição, e o requisitante é a pessoa que solicitou o serviço. Tipo de intervenção, o setor, porque na Assembleia nós, para estimular alguns funcionários, atribuímos algumas motorizadas para esses funcionários, alguns diretores têm viatura da Assembleia, alguns presidentes das comissões também têm a viatura da Assembleia. E a manutenção dessas viaturas é toda ela assumida pela Assembleia Nacional. Então, sempre que há problema com essas viaturas, utilizador faz uma requisição, a dizer que a viatura tem problema ABCD e queria que ela fosse submetida, se fosse enviada para uma oficina para manutenção, nós, em função das oficinas que já temos uma certa relação contratual, emitimos uma nota para essa oficina para que ela a dizer quais são os serviços que queremos que seja feito naquela viatura. A oficina faz o serviço, depois envia-nos a fatura que é para pagamento. Mas a pessoa que é detentora da viatura não pode levar a viatura e deixar numa oficina sem autorização ou sem uma requisição oficial de serviço. Vai ir para a oficina, ele tem que primeiro informar o serviço, dizer que a viatura tem problema e que precisa de manutenção. E nós é que fazemos a nota agora para essas oficinas solicitar manutenção dessas mesmas viaturas. Aqui podemos ver, ainda na base de dados de gestão de viatura, aqui permite ver qual é o tipo da motorizada, no momento da introdução de dados, qual é o tipo de motorizada. Aí já faz referência a não só motorizada, como também a veículo. Aqui temos um resumo relativamente a essa motorizada, a essa viatura, em que temos o número autonáutico, que é 80, data de manutenção, quando é que foi feito, número da requisição, requisitante, setor, que é o diretor de gabinete do presidente, tipo de intervenção que foi feito. E, em termos de consulta, queremos saber quanto é que já se gastou com a manutenção de viatura durante um mês ou uma semana. Posso chegar aqui e pedir essa consulta que ele nos oferece ou nos apresenta os dados. Desta aqui está em dobra, mas corresponde a pouco mais de 600 euros. Posto isso, passamos à base de dados dos consumíveis, também uma base de dados nova que nós elaboramos, nós desenvolvemos, para a gestão dos materiais dos consumíveis existentes no armazém. Aqui permite-nos saber qual é o tipo de material, produto, registro, em termos de registro de entrada e registro de saída, em termos de resumo, quando é que se tem no armazém, quanto é que já se utilizou. Aqui, nessa parte, permite ver como é que funciona a base de dados. Aqui temos um resumo daquilo que existe, do estoque correspondente a cada material. E qual é o estoque mínimo e a partir de que momento é que nós podemos fazer nova aquisição. É mais ou menos isso que decidimos trazer relativamente ao nosso sistema de inventário. Essa é a nossa contribuição. Obrigado pela vossa atenção. É tudo quanto tenho apresentar sobre o sistema de inventário.
Agradeço ao Dr. Luciano. Daria, se quiser, a palavra ao nosso seguinte painel.
Obrigado pelo tempo. Muito boa tarde. Gostaria de saudar os colegas dos parlamentos aqui presentes. E para mim e para a minha colega Tomásia, um prazer e honra estarmos aqui a apresentar o Parlamento Nacional de Timor-Leste. Queria também aproveitar esta oportunidade para agradecer a hospitalidade e a atenção que a Assembleia da República tem tido para conosco. Não só na organização deste evento, mas também em outra colaboração com o Parlamento Nacional de Timor-Leste. E obrigado. Mas, do outro lado, peço desculpa. Eu enfrento um desafio à apresentação, porque dificuldade da língua. Mas eu vou tentar para a apresentação. O tema da apresentação, sistema de controlo interno na gestão patrimonial parlamentar. Estrutura da apresentação, prévia apresentação do Parlamento Nacional de Timor-Leste e da DIPAL, Divisão de Patrimônio Logístico e Serviços Gerais. E sistema de controlo interno, a experiência do Parlamento Nacional de Timor-Leste, a Divisão de Patrimônio Logístico. 1999, referendum e consequente independência de Timor-Leste e admissão transitória das Nações Unidas. Agosto 2001, Assembleia Constituante. Março 2002, adoptação da Constituição de Timor-Leste e Constituição do Parlamento Nacional da República Democrática de Timor-Leste. Dezembro 2008, aprovação da LOFAP, Lei de Organização e Funcionamento da Administração Parlamentar, Lei nº 15/2008. Esta lei para escrever a autonomia administrativa do Parlamento Nacional. Dezembro de 2012, saída da missão das Nações Unidas. 2012 a 2017, terceira legislatura. 65 deputados em representação, 4 partidos. Em 153 funcionários, são 97 permanentes, 29 temporárias e 27 nomeação política. E nomeação política significa o funcionário é confiança de política para trabalhar na casa de presidente, gabinete de presidente, gabinete de vice-presidente e gabinete de secretário-mesa e vice-secretário-mesa. Estrutura da Organização do Parlamento Nacional, Presidente do Parlamento Nacional, Conselho de Administração, Secretário-Geral, depois tem três direção, Direção de Administração, Direção de Apoio Parlamentar, Direção de Pesquisa. Tem Divisão de Tecnologia e Informática, diretamente do Secretário-Geral, Divisão de Relação Pública, diretamente do embaixo Secretário-Geral. O divisão de DIPAL, embaixo de diretor de administração. Diretor de administração. Tem DIPAL, tem chefe de divisão. Chefe de divisão divide com três áreas, o patrimônio, logística e serviços gerais. Mas esta toda área agora vazio, não tem pessoa para preencher esta área. Mas o DIPAL tem 30 funcionários. Tem 7 motoristas. Técnico administrativo, uma pessoa, zelador, uma, técnico profissional, 3, depois profissional divide o responsável de viatura e responsável de funcionamento, instalação, eletricidade e ar-condicionado, e a refografia e gestão de espaço. Tem auxiliador de limpeza de 7 pessoas, assistência reprográfica, uma pessoa, e tem 37 veículos operacionais e 65 de apoio, veículos de apoio de deputados. Mas este é muito veículos, mas sou motorista, sou 7 pessoas. Porque o deputados tem direito para recrutar o confiança de motorista de confiança de política. Não é secretariado o recrutar. O motorista deputado diretamente de confiança de política. O secretário-geral tem confiança, motorista e confiança de política. A direção não tem motorista, se conduzir sozinho. Também um chefe de divisão, não tem motorista. Tem carro, o Parlamento Nacional oferece carro, mas não oferece o motorista. Tem que ser, quando quer conduzir carro, tem que ser, sabe conduzir. Senão, conforme pagar sozinho o motorista para acompanhar. Porque a diretora, o chefe de divisão não tem direito motorista. O sete motorista para apoio a viatura operacional para fiscalização o deputado. O controle interno é um plano que inclui um conjunto de procedimentos destinados a prevenir a ocorrência de erros e irregularidades ou minimizar as suas consequências e a maximizar o desempenho da entidade e que respeita. O controle interno, planeamento, execução e controle interno. Controle interno abraça toda a atividade financeira da organização. Este significa o que compra. Pois é, quem que compra o necessidade do secretariado. Cobre as suas diversas etapas ou fases da entidade, os diversos atores e operações em que desdobra. Significa esta o já dividiram três unidades, unidade de aprofundamento, unidade de finanças, unidade de logística, ou DIPAL. A unidade, normalmente, quando fazer uma compra, a unidade de finanças fazer CPB, no processo CPB, CPB. Depois, indica o aprofundamento, fazer um contrato, tenderização. Depois, se o aprofundamento produz PO, ordem de compra. O aprofundamento que produz depois envia o logística, o DIPAL. Para o DIPAL já sabe quantas matérias de compra e quantos custos o logística já sabe isto. Debruca-se sobre a estrutura das organizações e sobre o seu funcionamento, sobre os seus recursos, custos, resultados, utilidade social, pessoas fiscais que materialmente abrangendo e estão em termos global. O controle interno assegura através da conformidade com políticas, quando tem uma política, um plano e um procedimentos e lei e regulamentos e salvaguarda dos ativos e o patrimônio e utilização econômica eficiente dos recursos existentes e fazer uma compra e tem qualidade e preço mais baixo. Legalidade ou regularidade das operações significa que tem um regulamento ou lei para isso. Depois, exceção dos registros de contabilidade financeira. Porque o Parlamento, o mais democrático, o Parlamento fez fiscalização para todo o governo. O Parlamento tem direito para fiscalização, Mas o Estado, principalmente o Ministério das Finanças, controla o Parlamento através do orçamento. Porque o Parlamento Nacional tem próprio orçamento, mas dirigir pelo Ministério das Finanças. Quando o Parlamento Nacional quer comprar ou quer outros, tem que ser pedido através do Ministério das Finanças. O Parlamento Nacional não tem o quê? O número bancário. Todos está lá, o Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças controla. Mas o Parlamento faz fiscalização. Necessidade de aplicação dos critérios, economia, significa compra é mais barato e qualidade. Eficiência, é bem trata e eficácia, defesa do ambiente e avaliação do desempenho. Desafios e limitações de qualquer controle interno. A desadequação dos procedimentos aplicados, a existência de erros humanos, a ocorrência de factos ou transições pouco usuais, os poderes de utilização de operações por parte daquelas a quem os mesmos foram confiados podem ser usados de forma abusiva ou arbitrária, a competência e a integridade do pessoal que executa as funções de controle podem deteriorar-se por razões internas ou externas, não obstante os cuidados que se põe na seleção e formação. O controle interno do Parlamento Nacional tem plano de organização, significa tem o plano de atividade. O plano de atividade, primeira vez, através do primeiro plano de divisão. O divisão fazer plano depois da direção. Direção apresenta o plano de direção, apresenta o secretário-geral, depois vai o conselho de administração, depois... Quando o Conselho de Administração vai no Comissão de Revisão de Orçamento, ou Comissão, depois vai para a plenária. Depois a plenária aprova. Em política já tem uma lei de funcionamento, o LOFAP, metodos e procedimentos de controle, o Parlamento tem um manual, não tem um sistema eletrônico, mas tem um manual para controlar todas as atividades. Outros métodos de procedimento definidos pelos responsáveis. Este é o fotográfico do Parlamento Nacional, mas até a data o Parlamento Nacional ainda não tem o edifício próprio. Este edifício oferece pelo governo, mas até o Parlamento Nacional ainda não tem o edifício próprio. O controle interno do Parlamento Nacional tem uma constância física periódica dos bens, dos ativos e sua comparação com os registros contabilizados. O DIPAL tem o material quando chega, depois o DIPAL tem um formulário de transferência de patrimônio para entrega para o utilizador. Depois, cada 3 meses ou 6 meses, o logístico faz uma inspeção. Inspeção periódica para todos o material. O material tem ou não, depois faz uma relatória. O cumprimento dos procedimentos estabelece na legislação aplicável, Decreto-Lei número 41, 2008 de outubro. Este regulamento já tem todos os procedimentos, controla patrimônio, faz uma inspeção, depois registro base de dados. Este free balance, este oferece o Ministério Finanças. Para o Ministério Finanças controla todos o patrimônio Estado, inclui o Parlamento Nacional. relatório de recebimento e inspeção. Este significa quando o Parlamento Nacional compra material, ou material eletrônico, computador ou outras, quando o empresário entrega, tem uma delivery order. Depois, quando esse material ou informática, na lei já decide, o funcionário de divisão informática tem que acompanhar o logístico para ver, para fazer a inspeção do material que vem. Depois o funcionário de informática, o chefe de divisão de informática, faz uma assinatura, o delivery order, para quando o tempo tem um problema, o chefe de divisão de informática também é responsável. Por quê? O chefe de divisão de informática sabe bem todos os materiais de informática, mas o logístico não sabe. Porque o logístico só sabe uma marca, um modelo, mas o dentro lá, o funcionário de logística não sabe, só informática sabe. Formulário de registro de patrimônio, para este formulário, todo o manual, este formulário registra o material que chega. Depois, o chefe de divisão faz uma verificação do material que tem e não. Depois, a diretora aprova. Estes todos, antes de finanças, fase de pagamento, este formulário RIR, o registro de patrimônio, a tax, o invoice, para enviar o finanças para a fase de pagamento. Se este formulário não tem, então o finanças não paga nada. Este formulário significa o equipamento, o material está lá no Parlamento. Realização de inventário periódico. Esse eu já explico, entre 6 e 3 meses, faz uma especificação. Especificação, material está lá, o utilizador. Antes da entrega, tem um formulário, o transferência de patrimônio, para o utilizador. O utilizador usa os materiais, o logístico só registra, mas o logístico não é responsável, porque o utilizador é responsável desse material. Quando o material perde, o utilizador tem responsável, não é logístico. O utilizador, quando este material, por exemplo, o telefone, o laptop, quando perdeu, tem o utilizador responsável. O responsável tem que, só o logístico, fazer uma relatório para a diretora. Depois, o diretor criar uma comissão de investigação para o funcionário. Quando se se perde, então corta o dinheiro do funcionário. Se o funcionário não paga, tem que ser vai lá o hotel gratuito e prisão. Este é o lei. O funcionário diretamente responsável do patrimônio, não é logístico, só registra. O controle interno do Parlamento Nacional na área de patrimônio, segregação de funções. Segregação dos funções, isso significa separar os funções. Tem que ser o Parlamento Nacional, tem, ou Direção de Administração, separar os funções. Tem o finanças, aprovisionamento, o logístico. Divisão finanças, aprovisionamento e divisão logística, separar, não junto. Método de registro factuais. Significa registro, cada fim do ano, registro material abatido, o material abatido, para doação e depois para o leilão. Depois de fim de ano, a divisão de partes fazer um relatório para a secretária-geral para apresentar na plenária. Para todos os deputados têm que saber cada ano compra quantos material e gasta para que o deputado tem que ser sabe adoptação de provas e conferência independência significa O Parlamento tem aberto para a auditoria o Ministério das Finanças. Cada ano o Ministério das Finanças faz a auditoria sobre a utilização do orçamento, compra o equipamento. Cada fim do ano o auditoria sempre faz o auditor. Sistema de informação. O Parlamento Nacional não tem um sistema, mas tem um sistema manual. Normas de operações de procedimentos. O controle interno do Parlamento Nacional preventivo ao futuro. O preventivo ao futuro, o Parlamento precisa de desenvolvimento das normas operacionais de procedimentos. O procedimento operacional para padronização para as diversas áreas e o futuro para instalação de um sistema de informática integrado, gestão patrimônio, frota e gestão consumíveis, porque até agora o Parlamento Nacional não tem um sistema para controlar. Todos é manual, este é o problema, todos é manual. Obrigado pela atenção.
Obrigado, Lino Soares. Aproveitaríamos agora, talvez, para fazer uma pausa e depois dar início ao nosso debate. Obrigado.